Então, tudo isso é para facilitar a mobilidade da pessoa. Então, nós precisamos, sim, nossas autoridades do setor de transporte, examinar como se faz e como funciona, e adaptar. Nós gostamos de tanta coisa de luxo dos países da China, do Japão, da Alemanha, por que não vamos ver o setor social deles? Né? O setor social. Eu só vou mostrar rapidamente que até Nova York, porque quando você tem um transporte público bom, se usa menos o automóvel, se tem menos congestionamento, se exige menos estacionamento. Imagina, estão pensando fazer um estacionamento aqui debaixo da esplanada. Por quê? É a única saída. Se não mudar, eu vim agora, chega na rodoviária, não tem metrô, não tem ligação. Se eu fosse pegar um ônibus, é uma nova tarifa. Não tem horário. Eu vou olhar no meu celular, não tem horário. Hoje a tecnologia é simples. As pessoas, o cidadão, olha no celular e fala: puxa, eu vou para Vila Guilhermina, eu vou para Moca, eu vou para Vila Sônia. E qual é a linha? Que horas passa? Daqui a 2 minutos? E passa. No lugar que funciona, passa. E vai e chega na hora prevista. Então, tudo isso, a tecnologia está aí para ajudar. Precisa essa decisão política, esse sentimento, essa sensibilidade de todos, porque são muitos atores. Né? E como eu falava de Nova York, Nova York está organizando seu trânsito, e isso as cidades americanas, a maioria delas, estão lutando por isso, que ela está encontrando onde era pedregulho, brita, asfalto para estacionamento, está virando praças, com jardim, com banco. É um programa que chama Dot Plaza, ponto de praça. Então, a comunidade local pede, os técnicos da prefeitura vêm lá e localizam. Isso é importante porque você torna a cidade mais humanizada, como foi colocado. Então, isso nós merecemos. 90% moramos nas cidades, né? Isso aqui é Nova York. Eles estão tentando. Mas claro que tem uma cidadania ativa, por isso que a gente louva essa cidadania. Isso é Nova York. Isso aqui é Paris, imagina. Eles estão, isso era uma pista de carros, 3 pistas. Virou Rua Verde à margem do Sena. Virou Rua Verde. Imagina a margem do Tietê, a margem do Tietê, a margem do Rio Pinheiros. Eles só não puseram asfalto, como foi mostrado aqui na Coreia, lá no Rio Tietê, porque seria um escândalo mundial. Porque o último governo lá em São Paulo chegou ao asfalto até a margem. Aqui, Santos, olha, eu acompanho esse VLT de Santos há mais ou menos uns 30 anos. E nos anos 90, a cidadania lá lutava. Porque é uma cidade histórica, é a primeira cidade com São Vicente, primeira cidade do país. Ela está sendo destruída, monumentos da época do Anchieta. É do Padre Manuel da Nóbrega. Então, isso é um pecado, a gente não está desrespeitando a nossa história. Né? Então, mas agora, muita pressão. E por que é que não se faz bonde, né? Que é o metrô moderno, o metrô de superfície, como foi colocado? Porque, como o transporte por ônibus é negócio, precisa maximizar o lucro. Claro que, para eu ter mais lucro, eu, empresária, não quero que faça metrô de superfície, não quero que faça ciclovia, não quero que integre a tarifa, não quero que tenha transporte público bom, porque, senão, eu não maximizo o meu lucro. Aqui, isso aqui é inacreditável que São Paulo, com tanta inteligência, melhor, maior, tenha um trânsito todo final de semana para o trabalhador, que luta a semana inteira no engarrafamento, vai final de semana para o litoral, nesse trânsito. Isso é todo feriado e mesmo final de semana. E a gente vê ano após ano e não se põe o trem da serra. Não se coloca os trens para o litoral. Agora, que tinha no século XIX. Então, então imagina, aqui, essa aqui são a tal da... isso que Paris, Nova York. Deve ser Nova York, porque assim é simbólico, né? Cidades do porte fazendo... Olha só o convívio, a cultura. Nossa rodoviária aqui é um ponto de é um depósito de ônibus. Ali um monumento do Lúcio Costa. Ali tinha que ser um encontro de cidadania. E o ônibus elétrico, o ônibus circular de passagem, não estacionamento. Isso é muito, desculpa a palavra, é folgado isso. Agora, não é responsável o empresário. Ele, como foi bem colocado, E não é ele que faz o urbanismo. Quem tem que fazer é quem nós votamos, nós cidadãos votamos. Então, nós esperamos que o nosso prefeito, o nosso governador, faça o que prometeu, o que deve ser para as pessoas, né? Aqui é assim, era para aqui para ficar e depois vai ficar no site, um pouquinho, né, do nosso, os nossos direitos que nós, os seres humanos, temos, que é uma luta da humanidade ao longo de milênios, de séculos, né? É, aqui da anistia está muito bem resumido. É, tem o direito de ter uma vida decente, isso inclui o transporte. Depois, todo o histórico da luta cidadã pelo transporte sustentável, pela mobilidade, pela sustentabilidade das cidades, e que chega aqui na questão aí da Convenção das Mudanças Climáticas. Esse aqui também é as ruas de pedestre lá de Paris. Né? Então, isso traz turista, portanto, traz renda para o pequeno comerciante. Então, tudo isso é eficiência, além de inclusão. Isso aqui, imagina, isso aqui para celebrar, se restaura até o histórico de metrôs antigos, se restaura como era. Isso é um conforto, o cidadão, de pequena renda, maior renda, vai junto, isso é democrático, isso é bonito, isso é correto. Está proposto um VLT no Rio, Nova York ainda. Então, a gente vê que, felizmente, as cidades estão mudando, é uma festa quando chega o metrô. Isso aqui, imagina, ele é o pequeno anel, a pequena cintura de Paris. Tem um que já fez o círculo. Você circunda toda a cidade, a pequena cidade, a parte histórica, num metrô de superfície. E que, bom, aí é caro? Não. Esse aqui de Dijon foi feito em 1 ano e meio. Então, não demora. 20 quilômetros. E o custo saiu menor do que esses ônibus que estão sendo implantados com essas obras caras. Porque não é o ônibus que é caro, é as obras que estão caríssimas. Aqui, a nossa, que vai para o Gama, é quase 1 bilhão. Sai 30 milhões o quilômetro. Isso é inacreditável. Então, isso tem que, sim, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, e, sobretudo, o nosso Parlamento e o Senado, que é a casa que tem essa missão.
Um minuto.
Esse aqui foi, chegou
mais
algo
só para sete além dos
concluir
outros.
É aqui um trem moderno que custou 10 milhões de reais. Esse trem com televisão, tudo, veio da China, né? Está funcionando no Rio. Aqui é até metrô no Rio. O Rio Sena tem 12 estações de metrô batô. Quer dizer, se usa água também para você ajudar. No Rio, em São Paulo, a USP fez um projeto para fazer um transporte também aquaviário. Esse aqui é Curitiba, mas que está um pouco entravado, apesar que a presidente Dilma foi lá inaugurar o projeto, mas ele está parado, está indo com dificuldade. Aqui, Bogotá, que também já aprovou um metrô de superfície. Isso aqui, os ônibus elétricos, né? A parada solar. Então, esse aqui é o Minhocão de São Paulo. Em suma, isso aqui é um projeto aqui para um arco ferroviário, projeto lá da UNB, que pegasse já uma boa parte aqui do Distrito Federal, com o trem urbano. Aqui é uma balsa solar, que agora até no Amazônia tem um protótipo, mas em várias cidades no Canadá, em vez de fazer uma super ponte aí, fazer uma balsa solar, porque são poucas pessoas que transitam ali da Península Norte. Isso aqui é uma campanha que os alunos estão fazendo, a comunidade. Isso aqui é reportagem recente aí, as nossas calçadas. Quer dizer, quando se investe tanto, bilhões e bilhões, só para a pista de asfalto, não tem dinheiro para o pedestre. Brasília não tem calçadas. Sem falar que não tem acessibilidade nas calçadas, mas nem sequer calçadas. Essa aqui é a comunidade perto do Hotel Astoria, em Nova York, pedindo também um ponto de praça nesse local que hoje é estacionamento.
Tudo bem.
Então, essa é a questão da desoneração, que eu acho que precisa ser estudada.
Ok, nos cumprimento a professora, representante do programa Cidade Verde, da UNB, Enfim, doutora Maria Rosa Ravelli de Abreu, que é também especialista nessa área. Meus cumprimentos pela exposição. Eu dei uns minutos a mais porque acho que é importante poder completar o pensamento e a exposição, sem prejuízo que no debate a gente avance ainda mais. Eu ainda vou ler aqui algumas outras perguntas que chegaram, depois vou passar para os convidados e convidadas. Considerando a Lei de Mobilidade Urbana, Lei 12.587/2012, na opinião dos especialistas, quais serão os maiores desafios para que o agente público e o gestor público possam, de fato, atender o disposto no artigo 14.15 da referida lei, que tratam dos direitos dos usuários? Bom dia. Em pleno século XXI, é inadmissível que os ônibus fiquem estacionados aguardando um horário para sair, principalmente o horário de pico. Existem alternativas? Só precisa de bom senso. A outra é uma questão que vem sendo levantada, é a mudança de turnos de trabalho para diminuir o fluxo em um só horário. Agora vamos, depois eu vou, as perguntas serão para o final. Vamos agora para a doutora Cristina Badini Lucas. Cristina Badini Lucas é engenheira civil, mestre em mobilidade urbana e secretária de transporte de Macapá, Amapá. Ah, fique à vontade, pode pegar lá o microfone.
Bom dia, eu agradeço à comissão, agradeço ao senador. Eu vou falar um pouco sobre direitos mesmo. Mas antes, vou falar dessa, o que é essa divisão modal aqui na cidade. Né? A gente pensa que na cidade, a maioria das viagens elas são feitas pelo automóvel. Mas a maioria das viagens são feitas, na verdade, de bicicleta e a pé. Quase 40%, 30% mais ou menos de coletivo, e por individual, que é moto e automóvel, 30%. E aí, a ANTP, que é a Associação Nacional de Transportes Públicos, fez esse seguinte estudo. Se a gente considerasse o modal ônibus, né, gastando um de energia, um de poluição, custando um, e ocupando por passageiro, né, um de via, a gente teria a moto com 1,9, com 14 de poluição. A moto polui muito, 3,9 de custo e 4,2 de espaço na via por passageiro. E o automóvel gastaria 4,5 em relação a esse 1, né, de energia, poluiria 6,4, custaria 8 e ocuparia 6,4 de via. Quer dizer, isso os meus antecessores já falaram muito nessa opção rodoviarista. Então, é um pouco isso, essa crise que está se dando hoje. Né? Em 1940, 31% morava nas cidades, hoje 82%. E essa política rodoviarista que já foi falada, ela foi cruel para as cidades, né? A gente teve outras medidas, como o fim da regularidade dos investimentos federais. Até foi feita uma pergunta que o governo federal não teria nada a ver. Mas tem, gente. Sem recursos, os municípios ficam praticamente amarrados. Né? E já foi falado sobre essa questão da privatização do espaço viário, o sucateamento dos trens, né? E essa perda que houve de passageiros no transporte público de 92 para cá. E um dado muito importante que eu considero, já que a gente está na Comissão de Direitos e Recursos Humanos, é que 15 milhões de brasileiros hoje não conseguem pagar nem a tarifa. Esse dado já caiu bastante nos últimos 8 anos. Eram 37 milhões, né? Tá aí o um pessoal que não me deixa mentir, e hoje a gente já está em 15. E a questão do tráfego, que o tráfego hoje, eu até pensei que o professor Paulo Saldiva vai vir, e ele iria falar muito sobre isso. Infelizmente, foi uma perda ele não ter vindo, porque essas medidas de tráfego e calming, que é acalmar o trânsito, a gente só pensa na questão do trânsito de congestionamento, mas o trânsito é muito violento, e eu vou mostrar aqui, que ele, essa questão da cultura automobilística, ele mata, o ano passado, 42 mil pessoas morreram, 360 mil feridos e 120 mil ficam com deficiências permanentes. Né? E a questão das calçadas, não é, gente? Se a gente está falando que 40% das viagens são a pé ou de bicicleta, a gente hoje até estava perguntando para o Ministério das Cidades. Se uma cidade quer investir em calçadas, tem financiamento para isso? Não. Não pode fazer um projeto da cidade só para construir calçada. Eu acho que isso é uma ação que a gente poderia até ir atrás, não é? E quem anda de ônibus hoje, o que se pensa é que é um cidadão de segunda classe. Né? Eu já fui secretária em várias cidades e já vi alguns depoimentos tipo, eu ia, um jovem, ia para uma festa, descia um ponto antes para não dizer que eu cheguei de ônibus, porque eu tinha vergonha. Agora a gente precisa reverter essa situação. Então, esse daí é um dado que em 50... anos, a gente teve 50 milhões de automóveis. E a previsão é que a gente tenha, em 15 anos, mais 50 milhões. Quer dizer. Então, muitos me perguntariam, a alternativa é ir abrindo vias, e abrindo vias, e abrindo ruas? Eu penso que não, porque essa política de estímulo ao transporte individual, ela fez com que a gente tenha tido, como política, o incentivo com a redução do IPI, né, com a ampliação dos créditos para veículos usados, e financiamento dos bancos para as montadoras, e a renúncia da CID. Né? Essa questão da CID, eu acho bastante importante, viu, senador, porque... Não é possível, né, que o diesel, por exemplo, suba mais do que a gasolina. A CID, que era tida para financiar o transporte público, ela tenha sido usada nos últimos tempos para baratear o preço da gasolina. Isso é uma política de incentivo ao transporte individual. Então, eu penso que nessa negociação toda que a gente está para realmente o cidadão poder ter uma tarifa mais barata, a CID é muito importante. Eu falei um pouco de direitos, né? Quer dizer, a gente nunca viu uma rua em que o pedestre e a bicicleta estivessem ocupando a sua totalidade. Né? Então, eu penso que qualquer pessoa ela tem o direito a ocupar a cidade. Né? A cidade hoje é ocupada 40% do espaço urbano é para automóvel. Além das vias, a gente tem garagens, postos de gasolina... E isso não está correto. Né? E o sistema viário democratizado, não é? Já que 40% das viagens são a pé, por que a gente não tem espaço e nem recursos? Né? E o que também eu acredito que seja um direito? É as empresas conscientizadas e mobilizadas atuando em prol da cidadania do trânsito, né? Barateando suas balizando suas políticas públicas no ser humano e não nos veículos. Né? E uma mídia, né? A questão da imprensa ela é muito importante. Né? Já tem até teses de mestrado mostrando como que a indústria automobilística se comporta com N conceitos. Você pensa que é só o conceito da liberdade ligando à aquisição do automóvel, mas é muito conceito errôneo também colocado. A prioridade ao modo a pé de deslocamento, à bicicleta e ao transporte coletivo. Isso é um direito, mas... E os investimentos em obras públicas, priorizando os pedestres, bicicletas, transporte coletivo com paz no trânsito. Imagina se a gente tivesse uns abrigos de ônibus assim. E campanhas permanentes de investimento na área de educação, para formar cidadãos que compreendam a importância do respeito, solidariedade na mobilidade, não motoristas do futuro. Estou cansada de ver escolinhas de trânsito que tem um monte de carrinho e a criança de 3 anos aprendendo a ser o motorista do futuro, como se isso fosse um cidadão, né? A cidadania está no... Aqui é uma campanha de Belo Horizonte muito legal para respeitar a faixa de pedestre.